quer fazer naipe discipulado, beleza? De pastor para ovelha, tranquilo? Que nem eu faço com meus meninos. Aí. Versículo 22, todo mundo tem Bíblia? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Vamos lá de novo. Quanto à antiga maneira de viver, significa que você vivia de uma maneira diferente antes de conhecer Jesus. Você consegue abaixar um pouquinho o meu microfone? Só um tiquinho. O que significa que se você conheceu Jesus e não teve mudança no teu estilo de vida, você tem que questionar o teu cristianismo. Você tem que ter, eu não estou falando que você não vai pecar mais, só que você tem que ter um antes e depois. Tipo, quando eu não conhecia Jesus, eu fazia isso. Agora que eu conheço e ando com Jesus, eu faço isso. Tudo bem que de vez em quando eu tropeço, escorrego naquilo, mas quando eu tropeço, escorrego naquilo, tem um remorso que vem sobre a minha vida, tem um luto que vem sobre a minha vida. O que significa isso? Arrependimento. Faz sentido? Teve uma vez, bem aqui, um cara chegou para mim e falou assim: Theo, eu preciso confessar um pecado. No final do culto, ele começou a falar para mim sobre o vício dele em pornografia. Eu dei para ele, então, um tempo, ele explicou. Eu falei: cara, você está em pecado. Eu expliquei por que aquilo lá era ruim, porque aquilo lá não agradava a Deus. E ele falou assim: eu sei. Ele estava arrependido. Ele chorou, a gente orou junto. Eu dei para ele algumas direções. Deu mais ou menos um mês, ele voltou e falou assim no final do culto. Estava terminando o culto, eu vi ele aqui, ele estendeu, assinou para mim. Eu falei: terminei o culto, ele veio para frente, conversei com ele, mesma coisa. Deu mais ou menos uns 2-3 meses, a mesma coisa. Na quarta vez que ele veio, ele falou assim para mim: Theo, eu estou questionando a minha salvação. Eu acho que eu não sou salvo, e eu acho que eu não mudei, que eu sou a mesma pessoa, o homem velho. E eu perguntei para ele: bom, quanto tempo você tem de convertido? Daí, naquelas alturas, devia ter tido, sei lá, uns 8-10 meses de convertido. Ele falou assim, eu falei: bom, você tem 8-10 meses de convertido. Quando que você começou a se envolver com pornografia? Ele falou: ah, 8-9 anos de idade. Tá, você está com 17-18 anos de idade agora. Quando você se envolveu esses últimos, sei lá, 11-12 anos em pornografia, você se sentia ruim depois que você se expunha a esse lixo? Ele falou: não. Todo mundo que eu conhecia fazia isso. Quando é que você partiu a se sentir ruim sobre você se expor a esse lixo? Eu falei: depois que conheci Jesus. Eu falei: então você vê que você é convertido. Porque se você sente que isso não tem a ver com a tua identidade, é porque alguma coisa mudou no momento de conversão. Porque antes você não se incomodava com aquilo. Era a norma. Faz sentido o que eu estou falando? O que Paulo está falando aqui é: existe uma antiga maneira de você viver. Quando você não conhecia Jesus, aquilo era a norma. É normal você sair transando. É normal você sair ficar bêbado. É normal você: ah, hoje vamos ver o que vai dar. É normal. Por quê? A pessoa não conhece Jesus. Uma vez que ela conhece Jesus, aquilo lá não é mais normal. Ela entra num entendimento. Eu sou o templo do Espírito Santo. Faz sentido? Existe uma direção clara aqui na palavra em relação à imoralidade sexual. Então, para mim, aquilo que era normal não é mais normal. Quer dizer que eu vou conseguir ficar 100% ileso à minha antiga maneira de viver? Eu oro para que sim. Mas se porventura você escorregou, rapidamente você tem que ter um arrependimento, confissão de pecados, e você se blinda de culpa e volta a ter comunhão com o Espírito Santo. Isso tem que ser rápido. Faz sentido? Porque o que o inimigo vai querer fazer com você é você ficar preso em culpa. Daí quando você fica preso em culpa, você pensa: cara, eu acabei de fazer aquilo. Amanhã igreja? Pô, que cara de pau eu tenho lá para ir para a igreja? Não, eu não vou para a igreja. Daí você não vai para a igreja. Daí você perdeu uma oportunidade na comunhão dos santos, na adoração, na presença de Deus, do Espírito Santo, amolecer teu coração e voltar o teu coração a Ele. Então você fica lá e você fica preso na tua culpa. Daí você começa a falar assim, cara, não aguento mais ficar em culpa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a me anestesiar. Então assiste Netflix. Eu vou começar a me anestesiar. Vou tentar chamar alguém para vir aqui em casa. Vou tentar me anestesiar. Acho que vou viajar e fazer um bate-volta na praia domingo. Eu vou tentar me anestesiar. Acho que vou ficar aqui estudando para a prova de segunda. Você vai tentando. Porque... E daí de repente você fala assim, ah, consegui me anestesiar por 3-4 dias. Ah, será que eu vou, pô, mas agora já é quinta-feira, os brothers já estão me chamando, sexta-feira, acho que eu vou sair. Daí você vai lá e você faz tudo de novo, daí você volta e tá com mais culpa, você tá entendendo o que eu tô falando? Daí você fala assim, cara, eu vou colar no Vox no sábado, pô, que cara é essa? Semana retrasada eu fiz isso, semana passada eu fiz isso. Daí você cada vez mais se distancia de um possível arrependimento. Por isso, quando você peca rapidamente, tem arrependimento, confessa teu pecado e restaura a comunhão com o Espírito Santo. Então, o que você tem que fazer quando você peca? Se arrepende, número um. Dois, confessa. Confessa para Deus, para o perdão dos pecados. Confessa para o teu líder. Não precisa também começar, líder, eu pensei nisso, líder, eu pensei... Calma, tenha bom senso. Faz isso que eu estou falando? Só que vão ter situações que o Espírito Santo fala assim, você precisa confessar. Porque você confessa para Deus para perdão dos pecados. Você confessa para um líder para a cura da tua alma. Faz sentido? Quando eu ia para minha mãe, quando eu era adolescente, e depois para o meu pai espiritual, o Dr. Fletch, quando eu era jovem, falava assim, eu tenho que confessar. Ainda estou caindo nisso. Ainda pequei nisso. Fazia 8 meses que eu estava bem nisso. Caí nessa área. Aquele momento já era uma prestação de contas. Faz sentido? E era fácil? Não. Sabe por quê? Para você confessar pecado, você tem que ser humilde. Para você confessar pecado, a tua ânsia de ter comunhão com Deus tem que ser maior do que o teu ego. Se você tem muito ego, você não vai confessar pecado, você vai esconder. Pessoas orgulhosas escondem fraquezas. Quem que é uma pessoa orgulhosa? Aquela pessoa que só consegue mostrar na vitrine as virtudes e esconde no estoque as fraquezas. Olha aí para mim, sou talentoso, olha para mim, sou de uma família boa, olha para mim, estudei na melhor faculdade, olha para mim, eu faço muito dinheiro, olha para mim, eu sou famoso no Instagram, olha para mim, eu sou muito ungido, olha para mim, eu prego para muita gente. Pessoa orgulhosa, só mostra na vitrine, a virtude esconde no estoque a fraqueza. Faz sentido? Então, se você tem dentro de você tanta fome por Deus, tanta fome por Deus, você fala assim, que nem Davi falava, assim como a corça suspira pelas águas, eu anelo por ti. O momento que o teu pecado rompe a conexão com o Espírito Santo, você começa a ficar desesperado. É que nem aquele craqueiro atrás daquela pedra. Meu Deus, eu não consigo mais viver sem isso. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se humilhar. Quando a pessoa está com fome, ela se humilha a pedir. Não é isso? Você tem que se humilhar e falar assim, eu preciso confessar o meu pecado. E daí na próxima vez, se você estiver diante da tentação do pecado, você vai pensar, meu Deus, me humilhar para confessar uma pílula amarga. Eu não quero fazer isso de novo. Você pensa, esse pecado não compensa. Porque um pouquinho de ego você tem que ter. Faz sentido o que eu estou falando? Um pouquinho de dignidade própria você tem que ter. Você também não quer ser aquele outro extremo. Gente, eu quero confessar pecado hoje. Gente, quero confessar. Outra coisa, se for para confessar pecado, não confesse pecado com alguém que está no teu nível. Amiga, preciso conversar com você. Errou. Porque ela está no teu nível. Que sabedoria ela tem para te dar? Vocês estão na mesma liga. Você tem que confessar pecado para alguém que tem alguma coisa que você não tem. Teu líder, tua líder, tem sabedoria que você não tem. Teu líder, tua líder, talvez não tenha a escolaridade que você tem, mas tem a intimidade de Deus que você não tem. Então você procure alguém para se submeter, que tem mais intimidade, temor de Deus, sabedoria do que você. E daí você está num lugar seguro. Porque você está debaixo de uma cobertura que vai te proteger, que vai te prover de sabedoria, de palavra de Deus, e vai te também direcionar para o próximo patamar. Faz sentido o que eu estou falando? Então, isso aqui é versículo 22. Então, versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados, fala comigo, eu fui ensinado no Vox da Zion, a me despir do velho homem. O que é isso? A tua antiga natureza. Théo, mas eu já fui salvo. Mesmo você sendo salvo, você vai ter que continuamente lutar com o teu velho homem. Você vai ter que continuamente falar assim: Deus, mais uma vez, eu arranco essa maneira antiga de viver. Eu arranco essa maneira antiga de pensar. Eu jogo fora, assim como no final do dia, você está indo para tomar um banho, você pega a tua roupa suja e você joga na cesta, você não põe de volta na gaveta. Faz sentido o que eu estou falando? Pronto, acabou. Isso aqui é velho. Isso aqui tem que ser lavado. Jogo fora esse negócio. E aqui no versículo 22, ele fala que esse velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Faz uma anotação aí. 1 João 2, 15 a 17. O que é 1 João 2, 15 a 17? Depois você lê em casa. É o versículo 22 no que diz respeito a desejos enganosos. Isso é 1 João 2, 15 a 17. O que é pecado? Pecado se resume a três coisas. Anota aí. Pecado é três coisas. Primeira coisa que pecado é concupiscência da carne. Segunda coisa que o pecado é concupiscência dos olhos. Terceira coisa que pecado é soberba da vida ou vaidade da vida, orgulho. Você vai conseguir categorizar todo tipo de pecado é nessas três categorias. Concupiscência da carne. O que é concupiscência? É uma luxúria. É um desejo desvairado. É aquela coisa que parece de um animal irracional. Coisa, eu preciso pegar essa mulher que não é minha, eu preciso esse homem que não é meu, eu preciso esse dinheiro que não é meu, eu preciso essa vaga que não é minha, mesmo se eu tiver que burlar um sistema. Isso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. O que é isso? Quando você olha e fala assim: eu queria aquele relógio, eu quero aquele tênis, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquela família, eu quero aquela viagem, eu quero aquilo que ele está postando. E você passa mais tempo com inveja daquilo que as outras pessoas têm, porque você tem uma concupiscência dos olhos. O teu olho alimenta a tua carne. Faz sentido? E talvez você é a pessoa que está sofrendo a concupiscência da carne, e talvez você é a pessoa que está sofrendo a concupiscência dos olhos, no sentido que outras pessoas têm um desejo desvairado por você, outras pessoas têm um desejo desvairado por aquilo que você tem, então você peca tendo a soberba da vida. Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu aparento, eu sou os meus diplomas, eu sou a minha conta bancária, eu sou a minha eloquência, eu sou o meu talento. Soberba da vida. Isso é pecado. Você resume tudo que é pecado, desde assassinato, desde adultério, desde mentira, desde roubo, tudo vai chegar e culminar nessas três raízes do que o apóstolo João está dizendo. Pecado é isso, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É justamente disso que Paulo está falando aqui no versículo 22. Você precisa despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O teu velho homem estava sendo destruído por conta de pecado. Pecado destrói. Faz sentido? Pecado não é simplesmente um ato proibido pela religião. Tira isso da tua cabeça. Pecado é nocivo. Pecado é veneno. Faz sentido? Então, mas é porque a Bíblia diz? Também, mas se você tentar, vai pecar para ver como que você vai terminar a tua vida.